We interrupt this program to bring you a special news bulletin.
لإحدى طالبات اللجوء.
Olá a todos, bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Eu sou a Sofia Lorena, comigo estão a Ana Santos Pinto, o Bernardo Pires de Lima, a Susana Peralta e o Rui Tavares. Como prometido, vamos fazer uma análise às eleições americanas da semana passada. Na verdade, vamos fazer um bocadinho melhor do que isso. Vamos ter um convidado muito especial para fazer essa análise connosco.
Olá, o meu nome é David Simas, sou o CEO da Fundação Obama. Estou pronto para as vossas perguntas.
Então, olá, David, muito obrigada por estares aqui connosco hoje. Eu tenho uma primeira pergunta para ti que tem a ver com uma certa confusão entre o processo que é o processo legal, vamos dizer, em que no fundo só a meio de dezembro é que nós vamos saber verdadeiramente quem é o presidente eleito, mas ao mesmo tempo aquilo que nós sabemos neste momento são projeções dos órgãos de comunicação, mas ao mesmo tempo há já um processo, vamos dizer, administrativo a decorrer que levou, que já está a dar ao oportunidade ao presidente eleito e à vice-presidente eleita de terem uma equipa de transição e de terem um staff. E, portanto, era só para nos esclareceres um bocadinho como é que se processa, no fundo, este paralelismo entre um processo que é oficioso e um processo que é oficial.
Sim. Obrigado para a pergunta, Susana. O processo começou no mês de junho. A equipa do Joe Biden e do Donald Trump começaram a fazer o processo de transição. Já agora, sexta-feira da semana passada, aqui nos Estados Unidos, a equipa do vice-presidente Biden começou o processo formal. E a parte que vai ser difícil é que eles não sabem, e eu não sei o que vai acontecer, da equipa do presidente Trump começar a dar informação para o team Biden sobre cada aspecto do governo federal. Por exemplo, quando nós partimos da administração do presidente Obama, cada departamento deu informação ao Donald Trump, Health and Human Services, um livro de 400 páginas, o orçamento, os policies que tinham já em momento.
Claro que o Trump leu isso tudo, as 400 páginas.
Claro, leu tudo. E depois de ler, depois ao lado. A equipa do vice-presidente Biden estão preparados, já sabem o que são os assuntos que querem andar para a frente, já sabem quem são as três ou quatro pessoas por cada departamento que pensam que vão ser os líderes daquele departamento, mas o que falta é informação da equipa do presidente Trump sobre a realidade do momento. Eu não penso que vai ser um grande problema, porque a coisa que é a coisa melhor da equipa de Biden é que a maioria das pessoas que estão trabalhando para ele já trabalharam na Casa Branca, já têm experiência de uma transição, já têm experiência daqueles primeiros 100 dias na Casa Branca, já sabem o que é necessário para começar a devolver o governo federal. O problema vai ser se chegamos a dezembro ou a janeiro e o presidente Trump e a equipa estão na mesma posição que estão agora. O problema vai ser mais um problema de como é que se diz, optics em inglês. Como é que o povo vai...
Sim, de perspectiva. Perspectiva.
Sim, vai ser um problema de perspectiva não de funcionar no governo. Então, eu não estou muito preocupado agora, mas em depois, quando chegamos ao Natal ou janeiro, a preocupação vai levantar um pouco.
Muito bem, obrigada. Outra pergunta também que eu te queria fazer era... que nós aqui fomos muito inundados por imagens de muita festa na rua em muitas cidades, Filadélfia, Atlanta, Nova York, Washington, enfim, nas cidades mais azuis. Mas a verdade é que quando a pessoa começa a procurar mais e a ver alguns órgãos de comunicação americanos, também vê muita raiva e muito ressentimento, e até uma certa perplexidade das pessoas que sentem que esta que não se revêem, não é, na eleição do Joe Biden, e que na verdade são quase metade que são as pessoas que votaram no Trump e que têm um sentimento muito forte de que o Trump é que era a pessoa que verdadeiramente os podia proteger. E eu gostava de perceber um bocadinho qual é que é a tua perspectiva, que para nós é mesmo muito difícil de ter visto daqui a esta distância desde Lisboa. Qual que é a tua perspectiva acerca da capacidade do Joe Biden, se é que ela tem, de alguma forma conseguir resolver este ressentimento, não é? De conseguir falar a estas pessoas que têm esta relação tão emotiva com o facto do Trump ter perdido as eleições?
Susana, é verdade que o Joe Biden vai receber mais votos que qualquer outra pessoa recebeu numa eleição para presidente. Eu penso que vai ser quase 80 milhões de votos que ele vai receber depois de todos os votos serão contados. Mas o presidente Trump vai receber o segundo mais votos.
Mas 50, o maior número de votos.
75 milhões ou 74 milhões de votos. E a divisão nos Estados Unidos não é só partido democrata e republicano, é uma coisa muito mais profunda, uma coisa muito mais emocional. Sim, eu estive em Washington, D.C. este sábado, quando anunciaram que as projeções diziam que o vice-presidente Biden ia ganhar. Mas eu sei que eu tenho família... Mesmo a família do meu lado da família e da minha esposa, que triste não é nem sequer a palavra. É, por muitos deles, é raiva, é rage.
Exato.
E isso é a realidade da política americana, não só agora, mas nos últimos 10 anos. Não começou com o Donald Trump, mas o Donald Trump... como se diz em inglês, he added fuel to the fire. Isso é a realidade deste momento. Agora, uma das coisas que eu creio sobre o vice-presidente Biden é que ele é um homem por este momento. Um homem que concorreu para presidente a primeira vez há 37 anos, falhou. Tentou outra vez em 2008, falhou. Pensou outra vez em 2016, não concorreu. E agora, um homem de 77 anos, com 48 anos de experiência e relationships. Ele sabe o Mitch McConnell, ele conhece a Nancy Pelosi, ele já trabalhou com essas pessoas e já está naquela praça da vida que ele explicou que ele pensa que ele vai ser um presidente de transição, um transitional president. E a razão que isto dá-me fé é que ele sabe, e ele disse no address que ele deu sábado à noite, que o trabalho mais importante que ele tem agora não é um policy, não é sobre climate change ou race ou COVID ou economia. O trabalho mais importante é tentar trazer o povo unido trazer os Estados Unidos, bring people together. E eu penso que se tem qualquer pessoa no Partido Democrata que tenha a capacidade, que pode fazer isso, é o Joe Biden. Agora, eu não sei se ele vai poder, neste ambiente, se ele vai poder fazer esse trabalho de trazer pessoas mais juntas para, como se diz em inglês, to lower the temperature. Mas é uma coisa que eu tenho fé na capacidade dele para fazer esse trabalho, porque para mim, quando eu penso da política americana, a gente em inglês dizem que o problema mais importante é que, eu vou dizer em inglês e depois você pode traduzir, our civic fabric is ripping.
Sim, o tecido da sociedade está a rasgar.
Sim, isso é que é o problema mais importante.
O tecido social, é assim que se diz.
Porque se eu sempre penso que o republicano não é só uma pessoa de outro partido, mas é um inimigo, eu não vou poder trabalhar com essa pessoa. E isso é que é o grande problema agora nos Estados Unidos.
David, deixa-me pegar aqui em várias coisas que vocês disseram para fazer duas perguntas. Agradecer-te também, dizer-te que é um gosto enorme ter-te aqui no nosso podcast. A primeira tem a ver com esta ideia da transição. Há uma parte burocrática, há uma parte que tem uma tradição política muito enraizada, tem sido sempre assente em grande normalidade e até uma certa ética profissional entre quem perde e quem ganha. Neste momento há um grande ponto de interrogação sobre essa natureza do processo. Tu não achas que o facto de Donald Trump poder continuar a fazer esta birra, esta, digamos, esta beligerância constante, que vai obrigar muitos setores republicanos a demarcarem-se da atitude dele e isso permitir até ao Joe Biden encontrar imediatamente, no curto prazo, os interlocutores no Partido Republicano, exatamente para poder ir ao encontro daquilo que tu estavas a dizer, que é fazer a paz política possível, a paz social inevitável. Ou seja, é preciso duas partes para dançar o tango e ela pode já ser encontrada neste clima um bocado dramático, mas que até pode ser benéfico para fazer surgir esse lado bom republicano.
Sim. Eu, como democrata, claro que a minha preferência era que o Partido Democrata tinha ganhado o Senado para ter o controle completo do governo federal. Claro, não aconteceu. É possível que vai acontecer, porque tem duas eleições para o Senado no estado de Georgia, e se os democratas ganham os dois, essas duas posições, vamos ter 50 democratas, 50 republicanos, e por causa que a vice-presidente pode votar, contém então o Partido Democrata vai ter o controle. Mas vamos agora falar pensando que isso não vai acontecer. Se eu sou o Mitch McConnell, o líder dos republicanos no Senado, o que aconteceu na eleição é ótimo. Vai manter o controle, sabe que a história do que é o que acontece um presidente na primeira midterm election, depois de começar o termo, geralmente o partido que está em poder perde no Senado, perde no House of Representatives. So, ele começa no McConnell, os republicanos no Senado, começa numa posição de força. E para ele, eu penso que está a começar a pensar no mundo depois de Donald Trump. So, a dança que o McConnell tem que fazer agora, num aspecto, é dizer o mínimo de apoio para o Presidente Trump, dizer coisas como eles estão a dizer agora. Por exemplo, estão a dizer, claro que o Presidente Trump tem cada direito de ir para o tribunal para ver que os votos foram legais, que não teve nenhum irregularity no que aconteceu. Mas quando chegar ao ponto que o tribunal dizer que o Biden ganhou, então a este momento vamos para a frente. Só assim ele pode dizer coisas que os que apoiam o Presidente Trump vão ficar contentes, mas ao mesmo tempo ele tem os olhos para o futuro em 2022, quando ele pensa que ele vai ficar com mais poder, porque os republicanos, eu penso, na minha opinião, baseado na história, vão ter ainda mais força no Senado e, historicamente, o partido em poder na Casa Branca perde 30, ao nível de 30 membros da Casa de, House of Representatives. So, tem uma grande possibilidade agora que o Joe Biden, nesses primeiros dois anos, não vai ter controle do Senate e vai poder perder controle da Casa House of Representatives em 2022. So, a única razão que eu comecei com isso na resposta da Bernardo é para dizer que o que é o incentivo do político republicano. Se eu sou o McConnell, eu não quero dizer nada que vai ser contra o Trump, mas ao mesmo tempo vou começar a trabalhar com o Presidente Biden em duas áreas que vão ser importantes, não só para o país, mas politicamente para o ano 2022. So tem um, como se diz em inglês, um small window para o Biden, e com a divisão no governo, eu penso que é uma boa oportunidade para bipartisanship só em COVID e economia.
Pronto, e era aí que entrava a minha segunda pergunta. Vamos esquecer a prioridade à Covid, quer em termos de saúde pública, quer de economia, e a minha pergunta é muito rápida, perguntar-te, para além disso, o que é que para ti são as prioridades execuíveis, ou seja, realistas, de enfrentar no campo legislativo e político, sobretudo nesses dois anos que tu falas, nesse arco temporal de dois anos. O que é que serão essas prioridades?
Para os democratas, para o Biden, ele, cada discurso que ele dá, ele sempre fala de climate change, clima, e race relations. Isso são umas duas áreas de importância para os democratas. Eu não penso que o Partido Republicano vai dar muita cooperação ao Biden em assuntos de clima. É possível que em assuntos sobre relações de raça nos Estados Unidos, que tem uma oportunidade, mas vai ser uma coisa muito mínima. Não vai ser muito...
uma grande reforma. Yeah.
Agora, tem outras coisas que é mais pensando na economia que tem uma grande oportunidade. Por exemplo, em inglês chama-se infrastructure.
Infraestrutura.
Sim,
é igual.
Infraestrutura. Então, infraestrutura dos Estados Unidos é péssima. Sim. E tem uma grande oportunidade de cada membro de Congress, senadores republicanos e democratas, cada um quer dinheiro para o seu estado ou para o seu distrito para começar a melhorar a infraestrutura do estado. So, eu penso que tem uma grande oportunidade aí. Mas menos disso, Eu não estou a ver muita oportunidade de cooperação. Agora, a realidade vai ser o próximo ano vai ser completamente COVID e completamente economia. Ontem aqui nos Estados Unidos, 135 mil pessoas contracted COVID. 1,000 pessoas por dia estão a morrer nos Estados Unidos. E neste prazo de 73 dias até o Joe Biden assumir a presidência dos Estados Unidos, é provável que vamos ter 200 mil pessoas por dia
afetadas
por COVID e quase 2 mil pessoas por dia a morrer. So, nos olhos do povo americano, não vai ter mais nada...
Espaço para nada.
Claro, esse é um tema que ocupa tudo.
Sim.
David, as minhas perguntas iam essencialmente para os olhos do povo americano, como acabou de referir, porque é sempre diferente vermos do lado de fora. E quando nós vemos, a partir daqui, olhamos para os Estados Unidos, vimos uma divisão, uma polarização muito profunda, que aliás o David referia como é profunda, é emocional, a raiva, e que vai no sentido daquela civic fabric que está a desenlaçar-se, que está a partir. E a minha pergunta era, como é que por dentro dos Estados Unidos esta polarização se vê e quais são as maiores fraturas? O que é que está a partir a sociedade norte-americana, visto por dentro, por quem vive neste contexto?
A polarização... domina tudo, it dominates everything nos Estados Unidos. A pessoa geralmente não é republicano ou democrata por causa dos assuntos de importância dos partidos. É incrível, mas geralmente a pessoa vota não para o seu partido, mas contra outro partido. Se os republicanos querem apoiar qualquer ideia, imediatamente os democratas dizem que não é uma boa ideia e vice-versa. O que é que causa isso? Eu penso que tem três razões por baixo disso, e não é só nos Estados Unidos. Quando eu olho o que está acontecendo na Inglaterra sobre Brexit, é quase a mesma coisa. O que está a acontecer na Hungria e outras partes do mundo é quase a mesma coisa. Então, nos Estados Unidos, a economia é bom para uma minoria de pessoas. Para a grande maioria de pessoas, não é. E já não é, já 20, 30 e por muitas partes do país, 40 anos. Os que têm, têm muito mais. Os que não têm, têm muito menos. So, a economia é um grande problema. Segundo problema, a cultura do país está a mudar, está a evolver numa maneira que causa... em inglês, desculpa lá, é anxiety.
Ansiedade.
Vamos falar agora de race, de raça. Na eleição de 1992, quando o Bill Clinton ganhou a presidência, 88% das pessoas que votaram são brancas. No ano 2008, essa percentagem foi 70%. Na eleição em 2016, essa percentagem foi 68%. Na eleição que aconteceu a semana passada, a percentagem foi 65%. E o que está a acontecer, que é interessante, é que... quando o país está, um, está a ficar muito mais de cor, pessoas African American, hispânico, da Ásia, a percentagem da raça branca está votando muito mais para republicanos. O estado de Flórida é um bom exemplo. So, isso é uma grande visão baseada numa... E para mim não é só racismo. É também uma... é um aspecto de uma pessoa numa comunidade ver que tudo está a mudar, tudo está em transição.
É o medo da mudança.
É o medo de mudança. Só se eu estou vivendo, morando numa comunidade de 98% de pessoas brancas, numa comunidade rural. Eu estou a ver agora, tem uma loja que tem uma, estão a falar em espanhol, pessoas de Vietnã, causa um medo. Não é contra as pessoas que estão a chegar, mas é um medo que a comunidade que lembraram de memória está a mudar numa maneira que faz um mau sentido. E o Presidente Trump em 2016 e também em 2000, na eleição da semana passada, quando ele diz Make America Great Again, a palavra mais importante não é great,
é again.
É again. Again. É aquela memória. A memória da vida que era. Uma memória quando o meu pai, ou o meu avô, ou o meu tio tinha um trabalho que pagava bem e podia ter tudo que queria, mas agora já não tem. Agora é a economia. Mas em vez de aceitar que o mundo sempre está a mudar, fica com medo que a razão que a minha vida está pior é por causa de outros que estão a fazer mais difícil. Isso é o segundo problema que eu penso que está a criar a polarização. O terceiro problema é a moda de comunicação. E para mim não é só o internet. Isso não é um problema de Facebook ou Twitter. Se eu estou vendo televisão e eu estou a ver o Fox News e depois eu mudo de canal e estou a ver o MSNBC, eu estou a viver num universo completamente diferente. Um não tem nada a fazer com o outro. Então, o que é que acontece? Eu sequer acreditar que o Donald Trump ganhou e vai ganhar, a única coisa que eu tenho que fazer é ir para o Fox News e levantar o meu telefone e depois ir para o Breitbart ou qualquer outra website conservador e vou receber esta informação. Então, põe isso junto. A economia não está a trabalhar para a maioria de pessoas. Quando isso acontece, geralmente ninguém olha só para as decisões que eu fiz, mas para outros que estão a fazer isso contra mim. E com a cultura a mudar, está a criar us against them, eu contra aquele, a minha gente contra aquela gente. E depois, para reafirmar aquela divisão, é só tornar a televisão para ver aquela informação na televisão e também no internet e o resultado. O resultado é o que estamos a viver agora nos Estados Unidos. Mas eu quero dizer outra vez, eu não penso que isto é só um problema americano. Isto é um problema global e, infelizmente, para mim é fácil fazer explicar a razão que eu penso que é um problema, mas não é fácil para falar da maneira de resolver o problema. Desculpe lá falar muito neste assunto, mas...
Não, não, David, mas é que eu vou pegar exatamente no que acabou de dizer, porque a questão é o resolver o problema. E esta é a minha segunda pergunta. Como é que as instituições do Estado, e designadamente os partidos políticos que compõem o Congresso, a administração, etc., como é que as instituições do Estado estão a reagir a este processo de mudança cultural? Porque mais cedo ou mais tarde, ou se torna ingovernável, ou tem que existir uma resposta. Como é que elas estão a fazer, ou simplesmente estão a deixar andar e ver como é que corre?
Até este ponto é deixar andar e ter fé que vai resolver. Mas a maneira que eu penso do que está a acontecer agora, eu nunca pensei que o Donald Trump é a causa do problema. Ele é um... desculpa lá, ele é um symptom.
Symptom.
Sim, claro.
Então, muitos dos meus amigos democratas agora têm fé que no dia 20 de janeiro de 2021, agora o mundo muda. Estamos em controle. A raiva que eu tive já está resolvida. E ouvi muitos dos meus colegas a dizer que sábado, quando a projeção da eleição do Joe Biden foi anunciada, eu também senti uma... Foi como uma coisa pesada.
Um alívio.
Foi um alívio. Alívio.
Foi um peso.
Mas, ao mesmo tempo, eu sei que por muitas pessoas no país, o mesmo peso agora tem é por cima deles. Então, o que é que as institutions estão a fazer? Nada. Nada. Uma das coisas que eu penso que vai ser interessante com o vice-presidente Biden, por causa da idade que ele tem e por causa da experiência que ele tem e por causa das relações que ele tem, é ver a presidência numa maneira nova. Em vez de ser o líder do partido, ele diz isso nos discursos deles, ele diz em inglês: I am a proud Democrat, but I will be an American president. Vou ser o presidente de todos os americanos. Se ele pode atuar nessa maneira, se ele pode ser uma maneira de pensar, eu não sei política portuguesa muito, mas... uma divisão entre o primeiro-ministro e o presidente da República. Nos Estados Unidos, a pessoa, as duas posições são uma posição. Tem uma oportunidade do Joe Biden levantar por cima do democrata versus republicano. Nesses dois anos de pandémica e problema económico, para mostrar uma diferente maneira de ser o líder. So, isso é uma esperança que eu tenho para ele. Outra coisa que eu penso que vai ser importante é a maneira de eleições nos Estados Unidos são os incentivos. Terríveis. É terrível. Em vez de ser... tem uma proposta a dizer, em vez de um republicano e um democrata correrem na sua primária, numas primárias que só as pessoas muito partisan, muito republicanos e muitos democratas escolherem o membro do partido que vai concorrer para aquela posição, em vez de ter fazer a primária dessa maneira, uma primária por todos. So, não republicano, não democrata, toda a gente a concorrer ao mesmo tempo. Mas, em vez dos primeiros dois... indo para a eleição geral, os primeiros quatro ou cinco. E depois dos primeiros quatro ou cinco irem para a eleição geral, tem uma coisa chamada ranked choice voting. So, em vez de dizer eu vou votar para a Susana só, a maneira que eu voto é dizer eu vou votar para a Susana primeiro. Mas se ela não ganha, o meu próximo voto é para a Ana. Mas se ela não ganha, o meu terceiro voto vai ser para o Bernardo. E o que acontece é, se ninguém tem 50%, a pessoa que estava no último lugar sai, e qualquer pessoa que votou para aquela pessoa no último lugar, o segundo voto, então é alocado. Agora, a razão que isso é importante, e eu sou uma pessoa que já há quase 30 anos na política, em campanhas, a maneira que eu vou correr a minha campanha vai ser muito diferente. Porque atacar outra pessoa é fácil se é só eu contra ela. Mas vai ser difícil se eu sei que tem um terceiro candidato e um quarto e um quinto. Porque agora eu estou pensando de uma coalition, uma
coligação.
Agora, a maneira que a eleição é conducted é muito diferente. E eu penso que isso começa a mudar a maneira que pessoas falam de política. E mais importante, em vez de abrir a minha televisão, se eu estou a morar nos Estados, se eu vivo em Pensilvânia, por 4 meses, cada coisa que eu vejo em televisão é terrível, a dizer que o Joe Biden é a pior pessoa no mundo. Não, o Donald Trump é a pior pessoa no mundo. Claro que isso vai deixar a maioria de pessoas completamente cínicos. Isso tem que mudar. Isso é uma maneira que eu penso que possivelmente tem uma oportunidade da instituição de eleições afetar a maneira que o povo geral pensa dos líderes do país.
David, obrigado por estarmos a fazer isto juntos e por ter sido generoso com o teu tempo até agora. Eu tinha uma pergunta sobre o Supremo Tribunal, que eu mudei de ideias, vou deixar cair. Se achares que há qualquer coisa de interessante a dizer sobre isso, sobre possível doutrina jurídica destes casos que o Trump está a levantar, diz, mas se não, eu acho que é melhor seguir no caminho que a Ana traçou ali, e perguntar-te mais sobre o lado tecnológico e comunicacional desta enorme revolução na comunicação que estamos a viver no mundo, que passa pelas redes sociais. Eu já te ouvi falar disso algumas vezes e sei que tens algumas ideias sobre o assunto, e também sei que o Presidente Obama tinha uma preocupação muito grande com a criação de uma nova narrativa comum que pudesse civicamente unir mais as pessoas, no fundo uma nova história para a América. Mas como tu disseste que também estamos a ver o mesmo no Reino Unido, no Brasil, em vários lugares da Europa, na Hungria, etc., perguntava-te para me dares uma visão mais geral. Ou seja, o que é que tem que mudar no Facebook e no Twitter, mas onde é que nós podemos, mesmo que nada mude no Facebook e no Twitter, que tipo de história coletiva a gente pode fazer ao nível nacional e global que seja pós-polarização?
Rui, começando com o Supreme Court, eu não penso que tem qualquer possibilidade do Presidente Trump a vencer por causa de uma decisão do Supreme Court. No ano 2000, a diferença entre o vice-presidente Gore e o governador Bush foi uma diferença de 538 votos no estado de Flórida. E a decisão foi sobre se iam fazer um recount só em 4 ou 5 counties de Flórida ou o estado inteiro. E a diferença de 538 votos num país de 300 milhões foi o que o Supreme Court foi a razão que eles envolveram-se e fizeram a decisão que fizeram. Tem muitas outras assuntos políticos que naquele tempo que são importantes, mas não são importantes agora. Agora, a razão que eu não penso que tem a possibilidade, no estado de Pensilvânia, a diferença vai ser 50 mil votos. No estado de Nevada vai ser 30 mil votos, no estado de Michigan vai ser 130 mil votos, no estado de Wisconsin vai ser 30 mil votos, e não tem nenhum evidence que o Presidente Trump e a equipa de advogados mostraram que iam mudar os votos no nível que é necessário para mudar. So, ele vai fazer o que tem que fazer, o que eu estou a ouvir é que ele tem que completar este processo. E depois do processo acabar, ele vai dizer, de qualquer maneira, eu ganhei, roubaram, mas é o que ele precisa para dizer. So,
teve aqui uma interrupção do meu filho Elias, mas já é a fruta do tempo, portanto vamos.
Agora a narrativa... uma das coisas que eu que todos nós vamos ter que pensar muito é que a ideia que está a fundação de democracia liberal, liberal democracy, é que quando nós todos temos a oportunidade de dar a nossa ideia, em inglês chamam the marketplace of ideas, que a lógica e raciocínio vai ganhar, que pessoas de cada nível de sociedade vão dizer, ah sim, isso é a melhor ideia, ah isso é que tem lógica, isso é a melhor maneira de nós atuarmos numa sociedade, e isso é uma ideia que é baseada no pensamento que pessoas pensam numa maneira lógica, baseada no lógico, pensamento baseado no neofrontal cortex. Importante, o que essa a sociedade estamos mostrando agora globalmente é que a maioria do tempo a pessoa tem uma... O que acontece primeiro é um feeling.
O sentimento primeiro, uma emoção.
Depois da emoção, a gente vai construir uma lógica para justificar a emoção. A lógica não começa. Outro conceito em psicologia é motivated reasoning. A gente sabe o resultado que queremos e depois vamos criar uma lógica para justificar o que queremos. E o que Facebook, Twitter, televisão estão a mostrar agora é que aquelas coisas que nos trigger... Cada um de nós estamos no Twitter e sabe, e eu sei a emoção que eu tenho quando vejo qualquer coisa que eu fico zangado ou contente. So, o que é que vamos fazer? Nos Estados Unidos tem escolas primárias que têm a instrução para... sim, é importante, a pessoa tem que ler, tem que fazer a matemática, tem que perceber a ciência, mas eu penso que também é importante para cada pessoa perceber a emoção, e que a emoção é a base humana, e até nós perceberem essa realidade e depois encontrar uma maneira de transcend a emoção, vamos estar nesta fase. Porque tem uma coisa chamada Overton Window. E Overton Window é um conceito que diz que os elites academia, governo, religião, a empresa, até há 20 ou 30 anos atrás, iam dizer o que era a base de qualquer debate. O que é possível, o que é não possível. E o povo geral nunca tinha oportunidade de viver e falar outside dos elites. Agora, o que acontece é que eu posso, depois deste podcast, fazer um tweet. E o tweet a dizer que eu penso que o Donald Trump é isto ou aquilo. E se as 25 mil pessoas que estão following me gostam do que eu vou dizer, cada um vai retweet a 100 mil ou 200 mil outras pessoas, e agora a realidade que eu criei de emoção para muitas pessoas vai ser a realidade. Isso é uma das maneiras que eu estou pensando. E mais importante, o Presidente Obama está pensando de um narrativo que é necessário numa democracia, mas não são em democracias. Isto é que é o problema da nossa geração.
Ok, então e vamos pegar nessa narrativa e pensar nela ao nível da comunidade e das histórias individuais, em particular entre os portugueses que estão nos Estados Unidos da América. E aqueles que tu conheces bem, que são da Nova Inglaterra, uma comunidade principalmente oriunda dos Açores, tradicionalmente democrática, mas que nestas eleições votou mais no Presidente Trump do que provavelmente os democratas esperariam. Eu acho que a minha pergunta divide-se em duas partes. Uma primeira é, com o conhecimento que tu tens dessa comunidade, o David Simas, na verdade, começou a fazer política nessa comunidade. Quem for ver, há aí um documentário do José Alberto Lemos que passou na RTP e que mostra uma enorme manifestação de portugueses nos anos 90 a gritarem, milhares de portugueses a gritarem RTP é a nossa TV. Era uma exigência de ter a RTP na TV cabo na Nova Inglaterra. Essa comunidade, então, as duas perguntas é: como é que essa comunidade se revê no trumpismo, de certa forma, uma parte dela, sendo tradicionalmente democrática? E a segunda, que é mais uma provocação para ti, é se, sendo uma comunidade tão numerosa, porque influencia milhões de portugueses em três estados, não é? Que é o Connecticut, Massachusetts e Rhode Island. Não está a fazer falta aí uns congressistas e uns senadores luso-americanos que venham dessa área para recuperar os portugueses para o campo democrático? Eventualmente alguém que já tenha esse perfil de ativismo local? Queres o quê? Os óculos do papá? Ok. Não tenho os auscultadores hoje, filho. Não tenho hoje, é sem auscultadores. Pois olha, estás a ver o Bernardo, a Susana, o David, a Sofia, a Ana e depois está ali o Marco. E a gente vai ouvir agora, o David vai falar e a gente vai ouvir, está bem? É o Elias, pessoal.
Olá.
Prazer.
A história de imigração portuguesa, os meus pais imigraram em 1968-69. Os meus tios e tias, ao mesmo tempo, trabalharam em fábricas, compraram casas, criaram uma vida, tinham healthcare, tinham um pension, só a vida de imigrante em 1970 e 75 até 80, muito diferente. Já não temos fábricas agora, é raro ver um imigrante ou pessoa que não tem estudos numa universidade ter as mesmas possibilidades para criar uma vida como podiam fazer há 30 ou 40 anos atrás. Isso é um problema não só na comunidade portuguesa, mas na comunidade americana. Tem, em partes do país, vamos falar de Fall River, ou Taunton, ou New Bedford, a mesma pessoa que chegou aos Estados Unidos com 20 ou 22 anos, começou a trabalhar, agora tem 50, 55, 60 anos, não tem trabalho, ou não tem trabalho que paga bem. E aquela memória, como já falamos daquela parte da frase que o Presidente Trump usa, again, esse mundo já passou. E por muitos deles, o que estão a ouvir do Partido Democrata é, oh, tem que se aprender a trabalhar no computador, you need to learn how to code. Sim, alguns podem aprender a fazer code no computer. Mas a realidade que eu, por exemplo, agora tenho 50 anos, eu podia aprender how to code num computador, mas não sei se era possível. Não é, eu não, matemática não é, e ciência não é a coisa que eu sou melhor. Agora, o partido está dizendo a pessoas assim, oh, isto é a economia nova e que isso é a possibilidade, não faz sentido. Isto é a transição da economia americana que está a acontecer agora, que tem esta grande parte da população que não tem instrução de universidades, que estão falhando. E isso é o que está a acontecer agora com os partidos nos Estados Unidos, é muito interessante. O Partido Republicano está a tornar-se o Partido do Trabalhador. O Partido Republicano é the working class, está a tornar-se o working class party. O Presidente Trump, quando se olha o que aconteceu em Ohio, em Iowa, no estado até em Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, no Midwest dos Estados Unidos, onde 60% da população daqueles estados são pessoas brancas, white, brancos, sem instrução de universidade, o Presidente Trump aparece lá a dizer, olha, eu sou a tua voz. E isto é o que eu quero fazer para o país. E o Vice-Presidente Biden fez um bom trabalho, claro, a dizer, não, a minha ideia é melhor. Mas eu penso, Rui, isto é que está a acontecer em áreas como Fall River, em New Bedford, em Taunton. Porque quando se olha o estado de Massachusetts, por exemplo, naquelas áreas que têm uma grande percentagem de pessoas com instrução de universidades, ao pé de Boston e Cambridge e Wellesley e Newton e Lexington, as cidades e os suburbs das cidades, os democratas fazem muito bem, o Biden fez muito bem, mas naquelas áreas que não têm essa grande percentagem de pessoas que graduaram, então o Trump é que fez melhor. So, isso é a grande linha de política nos Estados Unidos. E não é só pessoas brancas. O Presidente Trump fez melhor em 2020 com pessoas de raça hispânica que ele fez em 2016. Ele fez melhor com a população African-American que ele fez no ano 2016. E a coisa que, quando começas a ver a razão, ainda não sei a razão, mas vês que a grande visão é baseada se a pessoa graduou da universidade ou não. E isso é uma pergunta de oportunidade. E se eu vês que eu, ou a minha criança vai ter uma oportunidade no futuro. E é uma grande um realignment que está a acontecer agora na política americana, e é um problema para o Partido Democrata. Sim, ganharam a presidência, mas perderam no Senado, perderam seats, membros no House of Representatives, e perderam em grande parte do estado, e perderam depois de quase 200 mil americanos morreram de uma pandémica na administração de Donald Trump. E só, sim, é bom para os democratas que o Biden ganhou, mas tem uma lição por baixo dessa vitória que é muito importante, e estamos a ver em Fall River e outros lugares a lição.
Que eu acabei de ouvir é uma pessoa que faz muito bem o diagnóstico, mas o que eu quero saber é até que ponto uma pessoa que saiba fazer essa ponte com a comunidade e tenha esse bom diagnóstico pode decidir-se a representar a comunidade e a ter outro tipo de papel na política. E agora vamos saber se tu deres uma resposta de político, quer dizer,
não tem mais.
A minha mulher não quer, aí a gente sabe que tu vais fazer. Mas se deres outro tipo de resposta, a gente fica na dúvida. Portanto, tens um dilema agora.
Não tenho dilema, tenho claridade. Não, nunca, porque cada pessoa tem que... português falha-me.
Diz em inglês.
Vou tentar... cada pessoa tem que decidir a maneira que pode fazer o maior impacto.
É verdade.
A posição que eu tenho agora e o que eu quero, o trabalho que eu quero fazer os próximos 20, 25 anos da minha vida é identificar aqueles jovens 20 ou 30 ou 40 anos que têm aquela capacidade, não só falar da maneira que eu falei agora daquela grande visão, mas em cada aspecto da vida, querem, ou na política, ou no negócio, ou na religião, ou qualquer maneira, fazer a comunidade melhor. So, a coisa que eu penso que eu posso fazer melhor agora é o trabalho da Fundação Obama, identificar 10 mil Barack Obamas e 10 mil Michelle Obamas, porque o poder que sai dessa identificação é mais, muito mais, tem um maior impacto de eu ou outra pessoa como eu a dizer isto é o que eu quero fazer. De um aspecto de leverage, o que é que toda a minha experiência, tudo que eu já aprendi, todas as relações que eu tenho, o que é a maneira que eu posso fazer mais, mais bom no mundo, é este aspecto. Claro.
Ok, vamos deixar os ouvintes do podcast decidirem isso. Obrigado e passo à Sofia.
Obrigada, David. Eu também tinha aqui algumas perguntas, mas vou tentar pegar só um bocadinho, para não te roubarmos muito mais tempo, no que estavas a dizer há bocado em resposta ao Rui. Tu, já percebemos, não vais fazer parte da próxima administração, já estás concentrado naquilo que percebeste que tens mais impacto, que é um trabalho de fundo, não é? É um trabalho de longo prazo. Agora, eu queria só que olhasse um bocadinho mais a curto, médio prazo para o futuro do Partido Democrata, tendo em conta exatamente esta análise que tu acabaste de fazer, este choque entre o mundo de hoje e as pessoas que ainda cá vivem, não é? As oportunidades de trabalho que há hoje, o nível de preparação que é preciso, esta ideia de que nos é difícil a muitos de nós pensar para além das nossas vidas, não é? Eu preciso de ganhar um salário, eu quero que o meu filho tenha uma oportunidade, como dizias há pouco, é um bocadinho difícil pensar em transição energética, em novas economias, por aí fora. Quando olhamos hoje para o Partido Democrata, temos este presidente, Joe Biden, que é quase um homem de outro tempo e que tu dizes que até por isso é a pessoa perfeita para este momento. Mas a verdade é que depois dele já só há pessoas dos nossos tempos e que estão, enfim, as pessoas que se afiguram como figuras importantes, como potenciais futuros líderes, são pessoas da chamada ala mais à esquerda do Partido Democrata. No fundo, a minha pergunta é: como é que nos próximos anos se pode trabalhar, independentemente da presidência de Joe Biden, para fazer este trabalho de aproximação entre estes dois Estados Unidos polarizados, quando tanta gente que emerge, ou a maioria das pessoas que emergem como dirigentes com muito que ocupam o espaço público e que as pessoas reconhecem como as caras do Partido Democrata, do presente e do futuro, são pessoas que, para este grande grupo que quer o again, não é? Que ainda está preso ao passado, representam às vezes coisas tão longe das suas vidas e das suas realidades. Vai ser difícil, porque o tempo corre, não é? E não corre à mesma velocidade para todos.
Não. O povo americano não gosta de ideologia. O povo americano não é um povo que sente-se confortável ou faz uma identificação com eu sou um conservador ou um liberal.
Liberal.
Porque o que eu já ouvi milhares de vezes é: a vida é complicada. Os assuntos de um país são complicados. Eu não tenho a boa resposta para cada assunto que me chega. E até o Partido Democrata começar a atuar nessa maneira que essas ideias são importantes e é importante pessoas pensar de diversos assuntos e diversas maneiras de fazer o mundo melhor. Mas se cada coisa que eles falam é sobre esta ideologia e esta ideologia é certa, o Barack Obama em 2008 e em 2012 tinha uma, eu vou dizer em inglês e porque vou usar as palavras dele, ele dizia: "No party has a monopoly on the truth." Cada vez que ele dizia isso, que nenhum dos partidos tinha monopolia no que era verdade, a maioria do povo americano dizia: sim, a razão que eu gosto dele é que eu não penso que ele só vai ser aquele democrata dos elites ou dos liberais. O Donald Trump em 2016 era a mesma coisa: drain the swamp, make America great again. Não era uma ideia, right? So, a única maneira que um partido muda é depois perder. É a única maneira.
Só isso é que obriga a essa análise interna.
Isso é que obriga a análise, e é uma análise que os republicanos vão fazer agora, porque perderam a Casa Branca, e os democratas vão fazer ao mesmo tempo. E é o meu, é o que eu, a razão que eu tenho fé na presidência do Joe Biden por este momento agora é por causa de idade, é por causa de o que ele está a dizer, que ele vai ser um presidente de transição. Dá aquela oportunidade de dizer: olha, tem pessoas em Fall River, tem pessoas em Des Moines, Iowa, tem pessoas em Alabama, tem pessoas em Mississippi, que eles não se importam de nenhuma maneira quem é o Partido Democrata ou Republicano. Não faz uma diferença na vida deles. E só isso é a maneira fora para os dois partidos. Agora, o problema vai ser para o Partido Democrata é que nas cidades onde tem o mídia, em New York, em Washington, em Los Angeles, em Chicago, a maioria dos políticos naquelas áreas são very liberal. The coverage que a mídia dá às pessoas que não representam a maioria de pessoas no país.
O reflexo que isso tem na imprensa.
É um problema. Mas outra vez, agora, não é um problema só dos Estados Unidos, eu penso que é um problema global.
Sim. Uma pergunta só para acabar um bocadinho mais fora da caixa atual e da caixa tradicional em que nos habituámos a olhar para a política americana. Estavas a falar há bocadinho destas nuances das primárias, do ranked choice voting, das possibilidades de se fazer. Portanto, quando a Ana te perguntou o que é que as instituições, no fundo, podem fazer para combater esta narrativa do nós contra eles e esta polarização, antecipas um Estados Unidos com um sistema em que este sistema de dois partidos seja posto em causa? Ou isso é uma coisa que ninguém se atreve sequer a... Quer dizer, nós hoje quando olhamos, e várias pessoas me comentaram isso ao longo desta campanha e agora nestes dias de contagem, às tantas parece que há muitos republicanos, ou pelo menos alguns republicanos, que não se revêem neste Partido Republicano, como com certeza haverá muitos democratas. E agora aqui estamos a falar se calhar das pessoas com posições daquilo que nós chamamos mais o centro, não é? Que hoje em dia não se refletem nem se calhar no que será o futuro do Partido Democrata, o futuro imediato, nem muito menos no que é este Partido Republicano, que ainda é hoje o Partido Republicano que o Trump transformou. Estes partidos vão-se reformar, enfim, vão fazer essa análise de que falavas, mas este sistema dos dois partidos, que eu acho que informa tanto a maneira como depois a política americana acontece, não é? E existe, vai continuar, não...
Eu espero que vai continuar por causa da lei em cada estado. A maneira que um representante ganha uma eleição, a maneira que as primárias são baseadas na lei. A única maneira de sair desse sistema é sobre o que se chamam em vários estados referendum ou iniciativas.
Iniciativas populares.
Sim. 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 A única maneira que eu vejo que é possível vai ter que começar em um estado ou outro estado ou outro estado, quando um grupo de pessoas põe uma pergunta para o voto, para fazer uma proposta de uma nova lei sobre a seleção de representantes ou senadores em cada estado. Até chegar a este ponto, o sistema é muito bom para os democratas ou os republicans, chamam um duopoly. Que se eu sou um republicano, num estado republicano, eu não tenho nenhum incentivo de mudar.
Claro.
Se eu sou um democrata, num estado democrata, nenhum incentivo de mudar.
Quero alimentar este sistema.
Só até chegar ao ponto. Agora, o que é muito interessante para mim é pessoas de idade 18 até 19 votaram em grande maioria para os democratas e já estão a votar, mas não estão identificando como democratas.
Ok.
Só a maioria estão identificando como independentes. E isso é que é oportunidade. Se eu era uma pessoa agora que estava pensando de mudar o sistema, eu começava com essa população num estado que é a divisão entre democratas e republicanos não seja muito grande, e o estado também que tem uma oportunidade de ter um ballot initiative ou referendum. Isso é parte da análise que eu tinha que fazer primeiro, então. Mas, olha, desde 1787 estamos nesta experiência de democracia neste país que, para mim, é que todos os nossos problemas, e temos muitos, o facto que o António Couto Simas e a Diolinda Pereira Matos Simas partiram do aeroporto em Lisboa em 1968, chegaram ao Logan Airport em Boston em janeiro, começaram a trabalhar em fábricas, depois de alguns anos compraram uma casa, deram instrução, educação e também a minha irmã, e nós criamos uma vida que eu foi possível de entrar cada dia por 8 anos na Casa Branca. Diz de possibilidade dos Estados Unidos da América. E uma das coisas que foi muito... que eu tive grande emoção, eu sou pai de 2 filhas, e quando a senadora Kamala Harris em Wilmington, Delaware, sábado à noite, estava no pódio, no stage, uma mulher com um pai imigrante de Jamaica e uma mãe imigrante da Índia, e vai ser a vice-presidente dos Estados Unidos, é uma coisa extraordinária. É a maneira que eu sou optimista, realista. Primeiro, a pessoa tem que ter uma clara análise da situação. Não muito optimista, não muito pessimista. Mas depois daquela análise clara, tem que ter fé. So.
E há razões para isso, como se nota, para esta conversa. Muito obrigada, David. Eu acho que todos, falo por todos, e aliás podemos todos dizer isso, mas foi mesmo muito, muito interessante. Muito obrigada pelo teu tempo. Não poderíamos ter pedido um melhor convidado para analisar connosco estas eleições. Mesmo. Muito, muito obrigada e espero bom trabalho e espero que voltemos a falar no futuro sobre este país que é o teu e que a todos nos fascina. Obrigada.
Obrigado.
David, um grande abraço e muito obrigado.
Obrigada, David.
Muito obrigada, foi um gosto.
Super interessante, obrigadíssima.
Obrigado, foi um grande prazer. Desculpe lá o meu português.
O teu português é ótimo. O teu português é incrível.
É ótimo.
O teu português é maravilhoso. Falas muito bem português, é extraordinário.
Well, eu depois da pandémica, eu oxalá que vamos ver
tudo
em Lisboa. Está bem.
We will meet again.
Vens comer umas coisas aqui. Olha, pede desculpa ao Presidente Obama por te termos roubado 1 hora e meia do teu tempo.
Termos alugado.
Diz que foram os portugueses. Pronto, eu...
Genericamente.
Adeus.
Eu compreendo. Adeus.
Obrigada, David.
Chegamos assim ao fim de mais esta conversa, mais este especialíssimo sobre as eleições americanas. Espero que tenha... Quem nos está a ouvir tenha gostado tanto como nós. A Rua do Mundo é o nome de uma antiga rua no centro de Lisboa, uma rua por onde todos os dias passam pessoas de todos os lugares. É uma rua com vista para o mundo, como nós gostamos de ter. Volte connosco para a semana. Obrigada.
Programa de Bernardo Pires de Lima, Ana Santos Pinto, Sofia Lorena, Rui Tavares e Susana Peralta. Neste episódio, para além da conversa com David Simas, também tivemos a participação de Elias Neves Tavares e de Leôncio Tavares. Desta vez, a Rua do Mundo esteve, como sempre, espalhada por várias ruas diferentes, por várias casas diferentes e até em continentes diferentes, porque uma das casas desta Rua do Mundo fica nos arredores de Chicago, nos Estados Unidos da América. Rua do Mundo tem produção de Marco António, que sou eu. A imagem oficial é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Valtz. É do Somersault, um projeto de André Rito e Filipe Barros. pode contactar a equipa do programa pelo e-mail podcastrodomundo@gmail.com e não se esqueça, se gostou, recomendo aos amigos que também visitem a Rua do Mundo.